Confundido com um ladrão, o ator e vendedor negro Vinícius Romão de Souza, inclusive recentemente formado em psicologia, foi preso e permaneceu por 16 dias na cadeia de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.
É, um caso que repercutiu muito, né, Lincoln, em todo o Brasil. A copeira Dalva da Costa, ela teria se enganado ao fazer o reconhecimento do ator como suposto ladrão. É, esse caso tomou conta, inclusive, das redes sociais. E é um problema cada vez mais recorrente, que é o racismo. O caso teria sido motivado por intolerância racial ou foi um mero engano?
Coordenador da Frente Parlamentar de Igualdade Racial, deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, está na ponta da linha para repercutir conosco toda essa polêmica. Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia a vocês, bom dia, equipe. É um prazer falar com vocês. Rádio Câmara.
Bom, deputado, quando aconteceu, começaram a pipocar as informações a respeito desse caso, já uma semana atrás, mais ou menos, e aí a própria TV Globo jogou seu peso institucional na questão, que em boa medida acredito tenha facilitado a libertação, eu fiquei me perguntando, quantos Vinícius será que não existem dentro das cadeias brasileiras e que não tem a sorte de terem feito uma ponta numa novela e por isso terem um pai general reformado do Exército, que também lutou e brigou ali aguerridamente para que o filho fosse libertado, e que não estão lá porque não conseguiram, né, não tiveram a mesma mobilização em torno. E coincidentemente, a primeira frase que o Vinícius disse ao sair da cadeia é: existem muitos outros Vinícius lá dentro. Será que... Até que ponto, né, a gente pode enxergar esse episódio como uma demonstração de que realmente nós temos um racismo institucional no nosso país, que não se assume, que é invisível em boa medida, mas que é, sem dúvida nenhuma, institucional?
Eu sempre digo que o Brasil é o país do Ocidente que viveu a experiência da escravidão, que organizou o mais sofisticado sistema racista do mundo. Então, essa ideologia racista que toma conta das mentes da maioria da população, né, faz com que essa senhora, né, junto com um policial, que provavelmente também induz a esse tipo de comportamento, viu num jovem negro, como Vinícius, né, um marginal.
Uhum. Então, me permita um parênteses. Deputado, que até a forma rápida como o Vinícius perdoou ela nos faz crer que o grande erro, sem dúvida nenhuma, foi cometido pela autoridade policial. E aí é que me reside a minha maior preocupação, porque a autoridade policial, por treinamento, por doutrina, por uma série de fatores, deveria ter em mente e em todo o momento a dúvida, né? Deveria, por treinamento, a perspectiva dela devia ser de dúvida e não de certeza. E parece que ali ele ajudou a induzir a erro, mostrando. É esse o caráter que eu acho que é o que revela a maior institucionalidade, porque é uma autoridade policial, uma autoridade do Estado, né?
Uhum. Não, com certeza. Eu acho que, na verdade, a formação policial no Brasil, não é, leva em conta esse aspecto, ou seja, ele reforça a ideia de que o perfil do marginal sempre é negro, principalmente jovem e masculino. Então, essa mulher, essa senhora, teve esse tipo de comportamento reforçado por uma atitude policial. E ele, quando vai preso e diz essa frase, o Vinícius fala que outros Vinícius estão na prisão nesse momento, é verdade, são milhares de pessoas estão presas, acusadas de cometer crime, e que não tem como se defender. Felizmente, o caso do Vinícius, como você relatou, teve uma mobilização, um ator que fez uma ponta numa novela, né? Mas mesmo assim ficou esse período inteiro preso até chegar a se concluir que foi um equívoco.
Perdeu 7 quilos, né? Perdeu 7 quilos em 15 dias.
Pois é, essa barbárie que se faz contra esses jovens. Então eu acho que isso aí tem a ver sim com sistema racial brasileiro que criminaliza por antecipação esses jovens negros, pobres, e pobres até porque é onde a maioria das pessoas moram. Mas no caso do Vinícius, que é uma pessoa que foi continuar na carreira, mas que tem um pai, uma espécie de classe média, mas mesmo assim, não é, ele foi preso de forma que o Brasil percebeu esse sistema, que cada vez mais vai se, assim, se revelando, né, como ele funciona. E aí, como você colocou, é o chamado racismo institucional. O Estado estimula, não é, aquilo que foi organizado como sistema racista no Brasil.
Agora, apesar de toda a comoção, deputado, a gente não vê nenhuma grande ação, por exemplo, no sentido da corporação em questão lá da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de reversão desse processo. Vai precisar morrer alguém na cadeia que tenha feito ponto e novela, que tenha alguma relação com o poder, tenha alguma relação com os estamentos mais elevados, para que essa situação mude? Porque a gente ainda não viu nada no sentido de... E tenho minhas dúvidas, inclusive, se um eventual processo administrativo disciplinar contra esse policial vai resultar em alguma coisa.
Não, com certeza que não resulta. Enquanto persistir esse modelo de formação e essa concepção de segurança pública no Brasil e absolutamente repressiva contra os pobres, não vai haver reversão. Não é um caso pontual de uma punição específica que deve ser punido, sim, se cometeu o delito tem que ser punido, mas nós precisamos modificar essa concepção do sistema de segurança pública no Brasil. A desmilitarização da polícia, nós estamos em discussão aí na Câmara de impedir que se use a figura do auto de resistência como instrumento de proteção do policial quando mata um jovem, novamente jovem negro, como o caso do Vinícius. Então, nós precisamos mudar essa concepção, a formação do policial, a desmilitarização da polícia, enfim, acabar com as corregedorias constituídas pela corporação. Uma série de medidas macro terão que ser tomadas no sentido de fazer uma grande reforma do sistema para impedir esse tipo de comportamento. Evidentemente que, pontualmente, ocorrendo fenômenos como esse, os policiais têm, sim, que serem punidos a partir da prática do delito.
Bom, deputado, uma coisa que chamou a atenção também é o fato de que a Dalva admitiu a hesitação no primeiro reconhecimento, e que não foi, que cogitou ir à polícia para retirar a queixa, mas não foi porque não tinha passagem. Duas coisas que me chamam a atenção aí. Bom, a prisão ter se mantido durante tanto tempo com base apenas naquele reconhecimento imediato, quando a mulher ainda estava nervosa.
E ele nem foi preso com os pertences que foram roubados.
Não havia o que configurasse o flagrante. E a segunda coisa, o fato de que, sendo algo tão delicado, que essa mulher não tivesse pelo menos um canal mais fácil de entrar em contato com a polícia para falar, olha, eu tenho dúvidas, eu preciso que alguém venha colher o meu depoimento, alguma coisa. Porque existe o disque denúncia, né? O disque para denunciar. E não existe na direção contrária, né? Quer dizer, está faltando aparato para o Estado, inclusive para as correções de rumo, não é isso?
Não, concordo plenamente. Eu acho que essa senhora, a próprio processo onde ela estabeleceu dúvidas sobre o procedimento que ela teve, de que seria aquele jovem ou não, o fato do policial, o despreparo do policial em não perceber que ele estava sem os objetos que ela teria sido furtado dela, né? Uma câmera parece que identificou, alguém gravou de que a pessoa que realmente teria praticado o delito estava vestido com outro tipo de roupa e não que o Vinícius estava. Uma série de, vamos dizer assim, inconsistências, né? Demonstra que a polícia age de forma arbitrária.
Demonstra que quando é preto e pobre não precisa ter tanto cuidado na prisão.
Exatamente, você tem praticamente uma certeza de que é aquela pessoa que praticou o delito.
É aquela velha expressão, me perdoe aqui, entre aspas, ninguém mandou nascer preto, não é isso?
Exatamente, então é um sistema perverso. O sistema racista racial brasileiro, o racismo brasileiro é um sistema extremamente perverso, muito sofisticado, onde as pessoas, eu não sei nem a origem racial dessa senhora, né, se ela é uma negra ou não, mas o fato, inclusive, desse sistema sofisticado no Brasil leva, inclusive, pessoas negras a se contaminar com isso e praticar esse tipo de comportamento semelhante com seus semelhantes, vamos dizer assim, negros. Então, acho que nós, é uma coisa muito grave que ocorre, que ainda persiste ocorrer no Brasil, com a conivência, com a prática, com, vamos dizer assim, a operação feita pelo Estado, que deveria garantir o direito das pessoas, pelo menos a dúvida, né? É. Entendo a dúvida, ele não poderia ficar, como foi dito, vocês comentaram aí, o flagrante não poderia ser lavrado.
A gente está falando aqui do policial, mas também tem o papel do delegado que estava de plantão e não registrou o caso,
exatamente,
né?
Exatamente, do delegado. Então, tem uma cadeia ali.
Que é alguém, alguém formado em direito, alguém que deveria... devia estar arraigada nele a lógica da presunção de inocência. E, ao contrário, o que acontece é a presunção de culpabilidade. Né? Presunção de culpa.
Aí, nesse caso, deputado Luiz Alberto, aí cabe, então, a Corregedoria da Polícia Civil, claro, investigar se houve a irregularidade?
Não, claro, eu acho que tem que ver a corregedoria, tanto da Polícia Militar, que fez a prisão.
Foi a Polícia Militar?
Da Polícia Civil, do delegado que lavrou o ato lá, não é? E todos eles têm que ser, vamos dizer assim, enquadrados em algum nível de investigação, porque eu não tenho nenhuma dúvida que essa chamada superpopulação do sistema carcerário brasileiro tem a ver com práticas semelhantes. Então, qualquer trabalhador, jovem, negro, no Brasil, acusado de qualquer coisa, é preso, não tem flagrante nenhum, é jogado lá. Aqueles, inclusive, que são condenados, estão no sistema, não tem dinheiro para pagar advogado, fica lá, a pena já foi cumprida, então, esse é o sistema. O que é que se discute, então, induz a sociedade a fazer? Pedir mais prisão, mais condição de prisão, mais cadeia, mais polícia, mais arma, em vez de discutir o que está acontecendo para ver tantas pessoas presas, num sistema perverso, como é o caso do sistema penitenciário brasileiro.
O senhor tocou num ponto importante, falou que a gente não sabe, né, a origem racial da denunciante, e que às vezes boa parte da população negra acaba inculcada e aceitando certos comportamentos de natureza racista. O Brasil tem essa questão de uma parte considerável da população negra não se reconhecer como negra, né? É sempre bom a gente, inclusive, popularizar esse conceito de que a população negra é formada por pretos e pardos. E às vezes quem é preto sofre o racismo de quem é branco e de quem é pardo, né? Num processo de falta de solidariedade que só existe em boa medida no Brasil. Nesse sentido, políticas voltadas para a população que é a população negra, de pretos, ela precisa ter um diferencial ou, na verdade, precisa de mais conscientização mesmo para esse sentimento de pertencimento ser mais arraigado na nossa sociedade?
Olha, eu acho que quando o racismo ele opera dentro de uma classificação do que nós chamamos de negro, né? Pretos e pardos. Uhum. Mas quanto mais preto é uma pessoa, mais as consequências são maiores, ou as práticas são mais evidentes, não é? Então, grande parte das políticas públicas que nós estamos implementando no Brasil, acredito que deveria também observar esse aspecto, ou seja, numa escala, vamos dizer, ou num desempate num concurso público que tenha cotas, como esse que nós estamos aprovando aí na Câmara para o Executivo Federal, ou nas universidades, essa questão da tom da pele deveria ser considerado elemento para classificação, né? Porque, como você diz, quanto mais preto, mais a pessoa é mais discriminada. Portanto, eu acho que isso é verdade, né? Não tenha dúvida. O sistema racial brasileiro é assim. Ele trabalha não com a origem da pessoa, a racial da pessoa, mas com a cor da pele. A cor é quem determina se você é mais ou menos excluído. Portanto, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Agora, também não tiro aqui a responsabilidade também dos meios de comunicação, não é? Nós temos vivido nesses últimos tempos aí vários estímulos à violência, inclusive indiretamente vinculando a questão racial, como é o caso daquele jovem no Rio de Janeiro que foi preso a um posto, né? E alguns meios de comunicação, alguns repórteres, né, jornalistas, estimulando que aquele foi um fato que era inexplicável, né? Estimulando esse tipo de violência. Então, o meio de comunicação também tem um papel muito importante no debate dessa questão.
Só queria usar uma expressão que está muito em voga, deputado, não me representa, tá? Essa parcela dos jornalistas que estimula e que não enxerga a profundidade do problema, não nos representa.
De jeito nenhum.
Não, com certeza disso, absoluta. Bom, mas eu quero só salientar esse aspecto, porque não é forma a cabeça das pessoas, forca, vamos dizer assim, estimula
determinadas práticas. Sem dúvida nenhuma.
É complicado.
A própria novela em que o Vinícius fez uma ponta, né, e que precisou certamente de um monte de atores para fazer ponta, porque nós a própria TV brasileira é excessivamente branca para o nosso padrão racial, né, precisou recorrer a vários pontas, porque para fazer uma novela sobre negritude no Brasil não tinha um plantel de atores da casa suficiente. Então reforça também o tempo inteiro isso, né, uma novela que inclusive destoou, e talvez por destoar tenha sido tão premiada, porque foi uma belíssima novela, destoou da maior parte das novelas em que parece que a gente está assistindo uma novela de Portugal, uma novela da Europa, né? Porque a gente tem dois negros numa novela quando eles são 52% da população, né? Bom, agradeço muitíssimo, mas...
Talvez um pouco mais, né? Porque, como você colocou, muitas pessoas, por conta de serem classificadas como pardas, ela se autoclassificaria como branca. Então, esse 52% da população, na verdade, é um pouco maior
Sim.
do que isso, porque
Sim.
você tem uma parcela ainda que não consegue Sim. se auto-identificar. Né? Portanto, eu acho que essa novela, só para encerrar, lado a lado, ela não é o padrão das novelas que nós temos assistido. Então, ela foi uma novela que teve um impacto muito grande. E olha que o Vinícius fez a ponta, teve um papel ali e foi confundido, quer dizer, é negro, não adianta estar em novela, não adianta. Eu, particularmente, como deputado federal, muitas vezes sofro determinadas situações que eu classificaria como racista, né? Pessoas que consideradas famosas, né? Ou famosas, ou de classe média alta, negra, são também vítima desse tipo de comportamento. Tanto o negro, de modo geral, se vê como um conjunto de pessoas semelhantes. Então, tem que estar classificada como perigosas. Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar com vocês.
Agradeço muitíssimo mais uma vez. E a questão também da representatividade aqui na Câmara, né, deputado? Mais a metade da população, os senhores, a bancada negra, né, para usar uma expressão que não é utilizada, é o quê? Não chega a 20% da casa?
Não. 5,8%, 6%, arredondando. Essa é a nossa presença. Tanto é assim que eu apresentei uma proposta de emenda constitucional
Sim.
que estabelece sistema de cotas no Parlamento, na
Sim.
Câmara dos Deputados.
Inclusive conversamos aqui quando o senhor apresentou essa proposta.
Exato. Então isso é uma forma de provocar esse debate, né, para que o Brasil possa se auto-reconhecer como um país diverso de maioria negra.
Obrigado mais uma vez, deputado. Um enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Eu que agradeço a oportunidade a vocês.
Deputado bom dia, Luiz Alberto. E bom carnaval aí na Bahia, né, deputado?
Deputado. Obrigado. Invejo o senhor, viu?
Estou
invejando o senhor aqui. Deputado Luiz Alberto, que é do PT da Bahia.